Eu quero convidar você a entrarmos numa nova série. A gente tem feito já há algum tempo, já há 10 meses, séries de mensagens, duas séries de mensagens focando a ceia. Então, todo segundo domingo de cada mês, uma mensagem dentro de uma série. Terminamos a primeira, agora a segunda, no mês passado. Hoje eu quero começar uma série nova. Também 5 mensagens nessa série nova. E eu repito, ela vai acontecer a cada segundo domingo do mês, quando nós celebramos juntos a ceia do Senhor. Essa série nova tem o foco da beleza da graça. Nós estamos acostumados a coisas feias, acostumados à violência, acostumados às dificuldades da vida, acostumados à frieza da cobrança que chega quando a dívida não é paga, acostumada com o mau humor do chefe ou do funcionário, acostumada com o trânsito insuportável que acaba nos oprimindo, acostumados com as decepções, por exemplo, todos esperando medalhas na natação, medalhas aqui, medalhas ali, e o alvo do Comitê Olímpico Brasileiro é de que ficássemos em 10º lugar no ranking geral, estamos em 24º, e aí você diz, oh, que tristeza, que decepção. O setor de natação das Olimpíadas no Brasil diz que vai fazer uma reunião para saber onde foi o erro, depois de tanto investimento, tanto dinheiro gasto para que os nossos atletas fossem olímpicos, onde cometeram um erro para que as medalhas não viessem. As medalhas da vida não vêm, queridos. E quando vêm, elas vêm aos pedaços. A gente tem que ir colecionando os pedaços e depois vai juntando cada um deles e vai colando. A vida é assim. E nós acabamos mergulhados nessa situação de multiformes decepções e tristezas que a vida nos impõe, que nós não conseguimos contemplar a beleza da graça de Cristo Jesus. O dia parece cinza, o sol não brilha, as nuvens estão carregadas, o vento está parado, e quando sopra é violento. Essa é a característica da vida da maioria das pessoas. Lutamos, corremos, e parece que aquela premissa é verdadeira, nada, 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 e morre na praia. Depois de tanto esforço, depois de tanta luta, e aí vem a pergunta, onde eu errei? A resposta é simples, eu errei porque eu perdi de vista a beleza da graça. A graça que satisfaz, a graça que completa, a graça que regenera, a graça que faz novas todas as coisas, a graça que perdoa, a graça que traz a paz, a graça que dá perfume, a graça que traz cor. Mas ao invés de contemplarmos a beleza dessa graça, com todos esses adjetivos, nós vivemos à medida da lei. Nós somos, por natureza, legalistas. Vivemos a forma da lei, a frieza da lei, a imposição da lei, a crueldade da lei, a dureza da lei. Nossos relacionamentos são pautados pela lei e não pela graça. Nossos valores são pautados pela lei e não pela graça. Nossos amores são pautados pela lei e não pela graça. Nossos desejos são pautados pela lei e não pela graça. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja um pouco confuso. Legalista, lei, tal. Vamos pensar um pouquinho. O legalista põe a lei sempre em primeiro lugar. Sempre. E a lei põe ênfase no passado. Vem daí a tendência de apresentarmos sempre a lista de pecados, a lista de erros, a lista de defeitos, a lista de deformações, a lista de coisas que trazem tristeza e decepção, como quem está diante de um espelho sendo confrontado com a própria imagem e condenado por essa imagem até que surge uma prova em contrário. Porque a lei antecipadamente pressupõe a culpa, abrindo a oportunidade para a defesa, mas ela já pressupõe a culpa. O legalista põe a lei em primeiro lugar. A lei também põe ênfase na tradição. Além de focar no passado, ela tem ênfase na tradição. Vem daí a defesa da lei, algo que tem que ser preservado a qualquer preço, de qualquer maneira, custe o que custar. Doa a quem doer, ela tem que ser preservada. Se preciso for, até com o uso da violência. A lei tem que ser preservada, porque sua ênfase está no passado, sua ênfase está na tradição. Mas vai mais além. A lei ainda põe ênfase na competência, particularmente do indivíduo. Vem daí a ideia de que a salvação é baseada pelos méritos, ou nos méritos. Fulano é uma pessoa boa demais, é impossível que esse não vá para o céu, é impossível que esse não fique sentado à direita de Deus, porque é uma pessoa muito boa, é uma pessoa maravilhosa. A lei trata as coisas dessa maneira, porque ela julga o mérito recebido pela oferta, pelo valor da oferta, o mérito recebido pela expressão de sacrifício, pela severidade das circunstâncias. Fulano sofreu tanto a vida inteira, merece. Hoje à tarde o Brasil inteiro se embebeceu com dois atletas brasileiros que subiram ao pódio. Um deles, o que recebeu a medalha de prata, era extremamente mais cotado na penúltima Olimpíada. Aliás, antepenúltima, né? Essa foi a última, a penúltima foi a passada. É a antepenúltima, de 8 anos atrás. E na hora do seu exercício, ele erra o movimento e cai sentado. E aquele acidente tira dele a medalha. Ele entra em depressão, porque a lei o forçou a exigir demais de si mesmo. A lei dos jogos, a lei da sociedade, particularmente brasileira, que não admite derrota, tem que ganhar sempre. Ele entra em depressão, ele fica afastado. Ele é criticado, é julgado, é condenado pelos comentaristas, pelos especialistas. E todo mundo se encantou com a volta que ele deu, a ponto de chegar à medalha de prata. Oh, esse exemplo maravilhoso. A lei põe ênfase na competência do indivíduo. Igualmente, a lei põe ênfase na aparência. Vem daí a noção de que a salvação vem pela prática de atos externos de bondade. Aquela história de fazer o bem sem olhar a quem. De fazer a velhinha atravessar um dia na semana, para que você saia daquela experiência com o sentimento de dever cumprido. Fiz a minha boa ação de hoje. Pensando que essas atitudes demandam arrependimento. Não é verdade. Repito, o legalista põe a lei em primeiro lugar, e a lei põe ênfase no passado, põe ênfase na tradição, põe ênfase na competência do indivíduo, põe ênfase na aparência. E o que não faltam são pessoas vivendo de aparência. Por isso o legalista, queridos, tem sempre o olho no passado, não para o futuro. A lei o atrela à história, ao que ficou para trás, e não para o futuro. A lei traz medo ao invés de esperança. A lei traz pesar ao invés de alívio. Ele se apega a pontos que produzem controvérsias, como discussões inúteis, conversas insanas, sem sentido, bate-bocas que não levam a lugar nenhum. E o tempo passa, as marcas ficam, as mágoas aparecem. Em lugar de promover a obra pacificadora de Deus pela fé, ele fica preso à lei e ao passado. O legalista sabe, e para saber, ninguém precisa crer, basta que ele saiba. É assim que se comporta o legalista. Eu sei, e porque eu sei, eu tenho a razão. E porque eu sempre tenho a razão, você não precisa crer, só precisa me seguir, só precisa me obedecer. Na verdade, o legalista sabe tudo, com a resposta para todas as coisas. Por isso se acha sempre solene e categórico quando defende a sua lei. Mas em contraponto ao legalismo do ser humano, vem a graça. E eu gosto de dizer que graça tem nome, e o nome da graça é Jesus. Vem Jesus diante dessa inclinação legalista da natureza humana e se manifesta em atitudes, não em palavras, em atitudes. Se você puder, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Ao longo dos próximos 5 meses, vamos usar o texto do primeiro capítulo da primeira carta de Timóteo. Hoje, particularmente, 2 versos. Paulo ensinando seu filho na fé, discipulando seu irmão em Cristo. E olha o que ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Jesus vem para salvar os legalistas. Em outras palavras, Jesus vem para salvar os pecadores. Não importa a extensão do pecado e a pena que a lei estabelece, não importa a vergonha do pecado e a pena que a lei imputa, vem a graça, a beleza da graça, e traz vida ao que estava morto, dá sentido ao que já não tem razão de ser, dá um caminho para quem já está perdido. Pecadores desejosos da vida eterna encontram na graça, ou seja, em Jesus, um começo que não termina mais. Pecadores que veem em Jesus a graça, repito isso, encontram nele um começo que jamais termina. Você já pensou nisso? Nele há o começo que jamais termina. Ele se tornou homem E a humanidade de Jesus já foi alvo de muitas discussões. Nós temos estudado a humanidade de Jesus aqui nos textos de Hebreus. Estamos entrando no capítulo 4, metade mais ou menos do capítulo 4, mas ainda vamos ficar umas 2 a 3 semanas, pelo menos, só no capítulo 4. E temos falado sobre esse traço da humanidade de Jesus. Ele assumiu a nossa humanidade para distribuir misericórdia, que não depende de mérito, queridos. Se eu sou bom, se eu sou mau, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu faço boas obras ou se eu não faço boas obras. Ele veio distribuir misericórdia. Ele apareceu na vida humana para manifestar paciência divina para um povo que, por causa da lei, se tornou impaciente, intolerante. Essa paciência é fruto do caráter dele. Quando esse caráter chega a nós e começa a moldar o nosso caráter, começamos a ficar parecidos com ele. Jesus, como diz Paulo, veio nos convidar para sermos seus parceiros num projeto de vida que começa nele e não tem fim. Ele diz: venha viver na graça. Ainda esse dia eu estava dando uma aula e fiz um exercício com a classe. Cada um tinha que escolher um texto bíblico dentro daquele tema, daquele ponto da matéria que nós estávamos esboçando, e tratar aquele tema a partir do contexto do verso, do trecho que cada um separou. E vieram muitas ideias interessantes, mas a maior parte delas circulava à volta das manifestações miraculosas de Jesus, dos sinais maravilhosos de Jesus. E um dos alunos, num dado momento, disse: foi para isso que Jesus veio. Era isso que Jesus estava fazendo, milagres. E eu tive que interpelar o aluno e dizer a ele: não, Jesus não veio para fazer milagres. Jesus é o milagre. É o milagre da misericórdia, é o milagre da graça, é o milagre do recomeço, é o milagre do começo que não tem fim. Jesus não veio mostrar os seus sinais para a multidão. Ele veio escolher um a um, particularmente, os seus discípulos, instruí-los, capacitá-los, para que quando ele retornasse à glória, esses então continuassem a obra. A multidão seguia Jesus, horas mais perto, horas mais de longe, para ver os milagres dele. E um dos textos focava exatamente a multiplicação de pães e peixes. A ênfase estava no menino, na multidão, na fome da multidão. Um dos discípulos chega para Jesus e diz: mestre, vamos mandar esse povo embora, porque está ficando tarde, a gente não tem o que comer, e é muita gente. E o povo não estava perto, estava um pouco distante. E Jesus olha para aquele discípulo e diz: dê você a eles de comer. Mas mestre, o que nós temos? Temos nada. Se vocês não têm nada... Aí ele arrumou lá um menininho com os pãezinhos, uns peixinhos. Então dê os pães e os peixes, deem vocês de comer. Aí o foco está onde? No milagre da multiplicação. Nos tantos pães e tantos peixes que alimentaram a multidão e sobejaram ainda 12 cestos. Sobraram 12 cestos. O milagre não está aí, queridos. E Jesus não queria impressionar a multidão. Jesus queria ensinar os seus discípulos, capacitando-os a sair da visão legalista da vida e vir para a visão da graça, que é ele. O convite de Jesus para Pedro, para cada um dos discípulos, foi exatamente esse: venha viver na graça, venha viver em mim, venha viver comigo. A evidência disso está no fato de que, depois de cumprir o seu ministério, sendo morto, crucificado, consequente crucificação vem a morte, ressurreição, ele se despede dos discípulos quando aparece a eles ressurreto, e na hora que vai aos céus ele diz: eu volto, e enquanto eu não volto, façam o que eu capacitei vocês a fazerem. Vivam na graça. Viver na graça é não ter medo da lei. Viver na graça é não ter medo da lei. Quem está na graça sabe que a lei é boa e não tem medo dela. A lei é boa, mas a graça é maior. Jesus é a graça. E se você não sabe, Jesus é a lei ampliada e transformada em graça. É a lei cumprida e explicada, ampliada em todos os sentidos, na pessoa dele, Jesus. Quem anda no limite da velocidade, queridos, não tem medo de ser multado. Não é assim? Volta e meia, estou andando de carro e passa um doido a 1000. O cara não tem medo de tomar multa. Está correndo desse jeito, 50 km por hora, e o cara andando desse jeito, ele não tem medo de ser multado. Ele está sempre apto, na sua cabeça, a burlar a lei. Quem faz a sua declaração de imposto de renda com honestidade, não tem medo da malha fina. Não tem com o que se preocupar. Você percebe o contraponto do que anda em alta velocidade quando não é permitido e do que faz a sua declaração de imposto de renda com honestidade? Um não está nem aí para a pena da lei. O outro não tem do que temer, porque fez as coisas da maneira que deveria ser feita. Viver na graça, eu repito, é não ter medo da lei. Quem está na graça sabe que não há condenação porque este já se arrependeu, este se deixou tocar, esse se deixou tratar. Um transgressor arrependido não é mais um transgressor. Um blasfemo arrependido não é mais blasfemo. Um insubordinado que não aceita a autoridade de outro, convertido, arrependido, não é mais insubordinado. Um insolente arrependido não é mais insolente, ele muda. Paulo mesmo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. Ele mudou por causa de Jesus. O perseguidor arrependido não é mais perseguidor. É só olhar a história de Paulo, o próprio Paulo que agora ensinava Timóteo. Um ímpio arrependido não é mais ímpio, está justificado pelo sangue de Jesus. Um incrédulo arrependido não é mais incrédulo, ele agora crê no nome do unigênito Filho de Deus. O homicida arrependido não é mais um homicida, ele abandona a vida de crime. O imoral arrependido não é mais um imoral, ele se deixou transformar porque se deixou tocar. O sequestrador arrependido deixa de ser um sequestrador. O mentiroso contumaz arrependido vence a dependência do vício de mentir, não é mais mentiroso. O caluniador, o herege, esses arrependidos deixam de ser caluniadores e hereges. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus, ou a graça que é Jesus, apaga todos os pecados. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Altíssimo, o Soberano, o Eterno, Jeová, o Criador, Ele é misericordioso e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mediante o sangue de Jesus, queridos. É isso que a ceia representa, é isso que a ceia significa. Eu não sou mais um legalista, eu fui atraído pela graça, eu fui atraído para a graça. Eu não vivo mais debaixo do jugo da lei, eu vivo à medida da liberdade da graça. Eu sou livre. Alguns anos atrás, algumas situações, quando eu digo alguns anos atrás, pode por 30, 40 anos. Vou fazer 58 daqui a um mês. Eu estava dentro de um presídio que já não existe mais, presídio da Ilha Grande. E eu conheci muita gente dentro daquele presídio. Conhecemos os presos privilegiados, porque já estavam numa ala mais amena, já estavam em fim de pena, eles estavam num regime especial por bom comportamento. Conheci presos que estavam trancados em lugares onde a luz do sol nunca entrava, onde as paredes não eram dessa cor, eram verdes. Não tinha essa cor bonitinha que nós temos aqui, era tudo verde de limo, lugar gélido, lugar de morte. E eu me lembro que quando nós fomos almoçar, o bandejão do refeitório foi todo reservado para nós durante um determinado período. Nós tínhamos uma equipe missionária trabalhando na ilha. Era o presídio da Ilha Grande, famoso presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E os presos prepararam o alimento. E eu me lembro que a gente estava na fila do bandejão para ser servido. Cada preso servia um item do menu. E um deles tinha um sorriso enorme no rosto. E a gente estava passando e eu, junto com mais alguns colegas que estavam comigo, meu pastor também estava perto, ouvimos um colega de presídio perguntar para ele: por que você está rindo tanto? Porque amanhã eu saio daqui. Porque amanhã eu saio daqui. Em outras palavras, porque amanhã eu estou livre. Querido, livre em Cristo Jesus é muito mais do que sair das dores de uma cela, do medo de um presídio, do sofrimento do cárcere. É ser liberto da condenação da morte que o pecado nos impõe. Quem está na lei não vive esse privilégio. Quem está em Cristo é livre, totalmente livre. Nessa série, eu quero fechar cada mensagem da série com 10 contrapontos. 10 contrapontos diferentes, necessários. Serão 50 contrapontos. A lei exclui, a graça inclui. A lei é Caim, a graça é Abel. A lei é o dilúvio, a graça é a arca. A lei é Simeão, a graça é José. A lei é Faraó, a graça é Moisés. A lei é Ló, a graça é Abraão. A lei é a turma dos 10 espiões pessimistas. A graça é a dupla Caleb e José. A lei é Elias da caverna. A graça é a brisa que o devolve à vida. A lei é Jonas sendo tragado pelo peixe. A graça é Jonas sendo vomitado na praia. A lei é Jó sendo massacrado pelos amigos. A graça é Jó intercedendo pela vida dos seus amigos. Você é convidado a viver na graça. Você é convidado a viver na liberdade da graça, na alegria da graça, na bênção da graça. A pergunta é, você quer? Às vezes estamos tão mal acostumados com a lei que não contemplamos vida fora dela. Estamos tão confortavelmente debaixo da lei que não percebemos como vai fazer bem esticar as asas para voar. Esses dias eu assisti um desenho que contava a história de uma série de corujinhas. E duas daquelas corujas eram filhotes. Havia uma irmãzinha mais nova, terceira corujinha, essa não estava no tempo de voar. E as duas corujinhas mais velhas, dentre as três bebês, vão para a ponta de um galho, próximo ao ninho, onde esperavam sempre o alimento de papai e mamãe, começam a esticar as asinhas. E no primeiro momento, uma das corujinhas diz, ai, porque na hora que esticou a asinha, doeu. Claro, a asinha estava acostumada a ficar fechada, condicionada à mesma posição durante tanto tempo. Abrir as asas significou para ela uma dor. Mas uma dor que foi gostosa, porque de repente ela abriu de novo, e ela abriu mais, e ela começou a abrir a outra asa, e ela começou a mexer com as asas, ela começou a tentar levantar voo, e ela saía um centímetro, dois do galho e voltava, naquele exercício constante, até que chega o momento em que ela erra a passada e cai do galho, e à medida em que ela vai caindo da árvore, ela vai batendo as asas toda trabalhada, mas não consegue voar, ela ainda não sabia voar, e cai no chão. O irmãozinho também fez a mesma coisa, as duas corujinhas caíram, eram dois corujinhos. Um era revoltado, o outro era bonzinho. E o revoltado disse, tá vendo o que você fez? Olha só, agora o que a gente faz? Aqui embaixo é perigoso, logo logo a gente vai morrer, está cheio de predador. Disse, calma, papai já está chegando, calma, a gente tem que aprender a voar. Papai vai ensinar a gente a voar, mas papai está chegando. Talvez você seja uma dessas duas corujinhas, a rabugenta ou a confiante. A que sentiu a primeira dorzinha, mas não se importou com ela, começou a exercitar as asas, porque está chegando a hora de voar, está chegando a hora de ser livre, livre pela graça. Mas talvez você seja como outro, acostumado a ficar no seu galho, recebendo o alimento do bico do pai. O pai te alimenta até um certo momento, querido. É um momento que ele chega para você e diz, agora você voa, eu vou te ensinar a buscar o seu alimento, mas você precisa voar. Eu quero dizer para você, querido, você precisa voar pela graça. O seu pai está desafiando você a bater as asas e voar alto. Eu amo Isaías quando ele disse que os que confiam, os que esperam no Senhor, subirão alto como a águia. Um voo sem igual na natureza. Um voo que contempla não apenas o mundo à sua volta, mas o esplendor da sua própria natureza. Deus quer convidar você a voar. Ele convida você a viver na graça. A decisão é sua, não é dele. Comer o pão, beber o cálice, não vai te fazer caminhar na graça. Entender o que significa o pão e o cálice não vai te fazer voar pela graça. Mas entender que o tempo da lei acabou, que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Crer de uma forma arrependida nesse sacrifício de amor e deixar-se tocar significa bater asas e ser livre, e livre de verdade. Mas eu repito, a escolha é sua, a escolha não é dele. Qual é a sua resposta? Vai continuar debaixo da lei? Vai continuar debaixo do peso da lei? Vai continuar debaixo do ônus da lei? Vai continuar debaixo da acusação da lei? Vai continuar debaixo da condenação da lei? Ou vai viver a liberdade que há em Cristo Jesus? Você pode escolher. Eu gosto de brincar com um programa antigo que os mais velhos devem se lembrar dele. E quando eu brinco com aquele programa, eu faço uma paráfrase. Aqui não é a TV Globo, mas você decide. Aqui você decide. É velho pra caramba, eu sei que é velho. Mas não é uma verdade? Aqui você decide. A decisão do Senhor ele já tomou. Ele já deu Jesus. Ele já manifestou a beleza da graça. Agora você decide. Enquanto a banda sobe, eu quero convidar você a colocar sua vida nas mãos da graça. Sair das garras da lei e vir para os braços da graça. Sair do aprisionamento da lei e vir para a liberdade da graça. Sair do sombrio da lei e vir para uma vida de luz, de justiça, de misericórdia, de bênção. Jesus está dizendo a você, venha viver na graça. Venha viver da graça. Venha viver pela graça. O testemunho de Paulo é interessante, querido. ele diz que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E aí ele dá o próprio testemunho, dos quais eu sou o pior. Ele reconhecia a sua situação. E ele diz, porque eu reconheço isso, porque eu desejo essa misericórdia de Jesus, eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo, Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo de que tem jeito. Se teve jeito para Paulo, queridos, como ele está dizendo, se teve jeito para mim, tem jeito para você. Se teve jeito para ele, tem jeito para você. Paulo era assassino, você sabia disso? Ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia e matava. Ele tinha autoridade para decidir quem morria e quem vivia. De perseguidor a perseguido. De escravo da lei, e ele era doutor da lei, a livre na graça. Apóstolo de Jesus. Você tem o mesmo privilégio, a mesma oportunidade. Mas aqui você decide. Vamos orar? Pai, que a tua palavra de alguma maneira encontre morada na nossa mente e no nosso coração. E que a tua misericórdia nos ajude a perceber quanto sofrimento a lei impõe e quanta bondade a graça carrega. A graça oferece. Que haja resposta de cada um de nós para o convite que o Senhor está fazendo em Cristo Jesus, para virmos viver na graça. E então, vivendo na graça, não termos mais medo da lei. Porque a tua palavra diz que para aquele que está em Cristo já não há mais condenação, já não há mais acusação. Já não há mais culpa. A graça suprimiu o peso da lei, trazendo a liberdade da vida. Completa em nós o teu querer. Cumpre em nós a tua palavra, segundo o propósito para o qual o Senhor enviou a nossa mente e o nosso coração nessa noite. E aceita a nossa oferta de vida, tratando-nos com teu Espírito Santo, de maneira que haja arrependimento de pecados, confissão de pecados, e então, perdão de pecados. E isso pelo sangue de Jesus, aquele que veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós estamos entre os piores. Cumpra a tua palavra. Pois é o clamor que te fazemos, no nome justo, santo, bondoso.